pra mim, a narrativa, ela tá muito envolvida ao observar o seguidor. Então, eu tava sempre de olho no que... como as seguidoras reagiam àquilo que eu fazia. Então, determinada coisa eu via que dava mais reação, comentários. Eu falava, então isso é interessante. O meu público gosta disso. Eu conversava muito no inbox com a galera. Aí você vai entendendo, por exemplo, o que, que aquelas pessoas querem, o que, que você faz que elas gostam, qual que é a dor delas. E com base nisso, eu fui criando a minha narrativa.
Sejam muito bem-vindos ao podcast A Sociedade Digital. Vocês devem estar estranhando, de repente, ter uma pessoa diferente aqui na mesa, junto com o Fred e o Lucas hoje. Eu estou substituindo Vinhas, é uma baita de uma responsabilidade, mas estou muito contente de estar aqui com eles hoje, especialmente porque a gente tem uma convidada. Ai, meu Deus, gente! Se segurem, porque essa mulher é um estouro, é um furacão. Gente, eu estou muito contente de ter você aqui na mesa com a gente, porque eu falei agora há pouco, né, que você é esse estouro ali no Instagram, nos stories, as pessoas que te acompanham, vem um pouco ali desse seu jeito, e eu acho que essa mesa vai ser um pouco diferente hoje, justamente por conta disso. Vocês não se assustem, vocês dão,
por favor, tá? Mas eu prometo que eu vou me controlar.
Já estou na expectativa.
Não, mas é, e eu acho que isso é uma das coisas, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho daqui a pouquinho, mas antes de mais nada, eu acho que essa coisa que você traz nos stories envolve muito as pessoas, né? É uma coisa pra quem tá começando, de repente, no digital, ou pra quem é expert em casa, e, ai meu Deus, como é que eu crio narrativas? Como é que eu posso ser mais, um pouco mais envolvente, magnético, né? Tem aqueles termos que vocês usam, magnético ali nos stories. E você, pra mim, é um exemplo, assim, vivo do que é um expert magnético, uma pessoa que realmente conquista a gente. Eu brinco, às vezes eu falo, ai, se eu tô sem tempo, não posso ver os stories da Geisa hoje, porque eu vou ficar grudada lá. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi o começo e também o que, que você faz hoje tocando ali o seu Instagram de uma forma tão, tão magnética.
Obrigada, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. E ai, que linda! É o seguinte, eu comecei então o meu Instagram, vou voltar lá do comecinho para vocês entenderem. Eu comecei o meu Instagram após eu e meu marido quebrarmos financeiramente. Então, a gente tinha uma empresa de produto físico, quebramos. E a forma que a gente conseguiu de tentar reverter a situação foi com meu marido indo embora para a Inglaterra e eu fiquei com as três crianças aqui no Brasil. Quando isso aconteceu, a ideia era que eu fosse 3 meses depois, mas veio a pandemia. Então, meu marido ficou 10 meses lá e eu fiquei 10 meses no Brasil. A gente já tinha vendido o que a gente tinha, tudo. E eu estava morando de favor na casa de uma tia minha com as três crianças. E daí, né, na época, aquela dureza toda, eu sozinha e tudo, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tava fazendo nada. E eu, dona de casa, sem formação e quebrada. Falei, tô lascada, né, acabou a vida, no meio dessa pandemia já era. E então, eu descobri o marketing digital, foi quando surgiu na minha vida. Isso foi, gente, em 2019. 2019. Aí, eu comecei a estudar, ver alguns vídeos e entender um pouco mais. E foi como se abrisse um portal, assim, na minha mente. É muito interessante. Não,
desculpa, 2019, pré-pandemia, então. A pandemia começou em 2020.
Não, foi... Não, 2019 foi quando eu quebrei, desculpa.
Ah, tá
bom. Foi quando a gente quebrou e
meu marido
foi embora.
Tá bom.
Aí, quando chegou logo a pandemia, foi quando eu descobri o marketing digital. Foi em 2020.
Tá bom.
Foi lá para abril, maio, sabe?
Uhum.
E daí foi quando eu comecei a descobrir. Foi como se eu... Tipo, é como se um portal se abrisse. Você descobre que por trás do mundo, né? Do físico, que era até então o que eu sabia que existia, porque era a nossa empresa, existe um outro mundo digital ali que tem toda uma estrutura, tem uma empresa rodando e você não enxerga aquilo. Então, quando eu descobri abrir um portal, eu falei, caramba, tem coisas aí dentro. E aí, ainda morando aqui no Brasil, eu comecei a mostrar a minha rotina no Instagram. Eu tinha 400 seguidores, mais ou menos, na época. E comecei a mostrar a minha rotina no Instagram. E era eu limpando casa, às vezes cuidando dos filhos, às vezes estudando com um filho. E eu cozinhava, fazia organização alimentar, que é o meu produto. Uhum. E quando eu fazia, às vezes eu fazia organização alimentar e eu ia mostrando. E foi assim, boa parte do percurso, até que meu marido conseguiu voltar para o Brasil e levar eu e as crianças. Fomos embora para Londres. Eu fui embora para Londres em agosto de 2020. Na época, um pouco depois que eu cheguei lá, eu bati 1000 seguidores. Eu já estava lendo sobre o marketing digital, mas eu não tinha nada estruturado ainda. Então, cada dia eu falava de alguma coisa. Tinha dia que eu mostrava, ensinava a fazer minha maquiagem e estava totalmente aleatório. Quando foi? Eu comecei... Aí que começa, né? Eu comecei a observar o meu público. O que eles faziam, as atitudes deles, das poucas pessoas que me seguiam. Então, na segunda, eu me mostrava fazendo maquiagem, ok. Daí, terça-feira era o dia que eu fazia organização alimentar. Aí eu abri a caixinha de pergunta todos os dias. Aí quando eu abri a caixinha de pergunta na terça-feira, eu percebia que vinha pergunta. Aí quando eu abria na quarta, não vinha. Quando eu abria a quinta, vinha duas. Quando eu abria na sexta, quase não vinha. Mas toda terça-feira, quando eu abria, vinha, sei lá, 6, 7 perguntas. Eu falava, então, aí tem coisa. Aí foi quando eu comecei a martelar um pouco mais na organização alimentar. Quando foi dezembro... E, gente, meu marido, na época... ele estava trabalhando como entregador do Uber Eats, lá na Inglaterra, né? A gente quebrou aqui, ele foi para lá e começou a trabalhar como entregador do Uber. Uhum. E aí, quando foi dezembro, o pessoal me pedindo mais dicas de organização alimentar, eu falei, vou fazer um e-book para a galera. Aí eu criei toda uma atenção no meu público, como se eu fosse vender esse e-book. Uhum. E era perto do Natal. Aí, quando chegou para eu lançar, o que que acontece? Eu não entendo nada da parte estrutural, assim, de digital mesmo, eu não entendo. Então, eu chamei o meu marido e falei para ele, eu preciso dar um e-book para minha galera. Você me ajuda a montar, formatar, porque eu não sei fazer essa parte. Então, eu vou escrever e você me ajuda a colocar e estruturar o bichinho ali. E como ele entende mais, ele falou, beleza, vamos lá. E aí, ele montou para mim esse e-book. E eu fiz aquela coisa de que ia vender... E nas vésperas de Natal, eu cheguei pra galera e falei assim, menina, gurias, né, que eu chamo só de gurias. Gurias, eu tenho um presente pra vocês, que é um e-book da Organização Alimentar. Daí já ficou todo mundo feliz, porque tinham ganhado um presente de um produto que elas acharam que eu ia vender. E eu peguei esse e-book e comecei a distribuir em diferentes grupos do Facebook, fazendo pesca em balde. Então, qual que era o meu público? Donas de casa, um público que eu tenho. Então, eu procurava todos os grupos possíveis e comunidades de donas de casa. Aí, eu chegava e fazia uma copy nesse grupo de donas de casa voltado para a dor da dona de casa. Então, eu pegava e falava, mulheres, nós que somos donas de casa, cuidamos dos filhos, cuidamos dos maridos, cuidamos das plantas e de nós quem cuida. Qual hora do dia que você tem tempo para cuidar de você? Além disso, a gente ainda tem que cuidar da comida, que também tira nosso tempo. Eu fiz um e-book de organização alimentar, fazia toda essa cópia. Então, para o público da dona de casa, eu pegava muito nessa dor de não ter tempo para si e de cuidar de todo mundo, mas não conseguir se cuidar. Aí, fui para o grupo de empreendedoras. Daí eu procurava...
Desculpa, você explica só o que é pesca em balde? Só o pessoal que não entende. Tá. Só para...
É uma forma de você atrair pessoas para o teu... pro teu produto, pro teu Instagram, que era o meu caso, né? Atrair pessoas que estão de acordo com aquilo que você vai ofertar para eles, né? Uhum. É basicamente isso.
E aí você faz isso dentro de um grupo, né? Você vai em alguma comunidade. Um grupo pequenininho, que é diferente de fazer anúncio, que é diferente de fazer...
Não, mas tem grupo grande, não é pequeno, não. Que nem essas comunidades, muitas delas eram abertas. Você pede para participar, alguém te aprova, você vai lá e faz sua campanha. Nem todas permitem, eu fui barrada em algumas. Que eu tentava lá, eles não permitiam colocar link, eu colocava, daí não podia, daí eu era expulsa do grupo. Mas eu fui tentando,
mas
sabe?
O link já foi também, né?
Mas até isso eu corrigi a copy, sabe? Por exemplo, eu fui em alguns grupos, tem grupos que, sei lá, tem 200, 300 mil pessoas dessas comunidades. Por exemplo, comunidade de alimentação. Então, eu ia lá nesses e eu colocava uma receita minha. Ah, um frango assado. Aí, eu colocava lá a receita e eu falava... E essa receita dá para congelar. Eu conheço as técnicas de congelamento. E se você faz o dobro, um você come hoje, o outro você congela e oferece para sua família semana que vem. E aí, enquanto o teu frango vai estar assando, você vai estar fazendo tua unha. Então, assim, sabe? Eu ia linkando o meu produto com a dor... Do público daquele grupo. E daí eu fiz isso em grupo de empreendedor, falando que a gente empreende, que é difícil, que é tudo muito complicado, e que com a organização alimentar tinha mais 2 horas diária, em média, livre, para a pessoa poder trabalhar com isto. Fiz em grupo de artesanato, as pessoas que trabalham em casa, que faz artesanato, daí eu oferecia o e-book falando, olha, você vai ter mais tempo para você trabalhar em cima do teu produto.
Você sentia muita diferença nesse pessoal que vinha? Porque, de repente, você postava num grupo de artesanato, depois as empreendedoras, as donas de casa. Quando elas chegavam no seu Instagram, você conseguia mensurar um pouco se tinha muita diferença entre elas? Entre os assuntos que elas queriam falar contigo e tudo mais?
Não. Não muito, não. Alguns grupos eu percebia que tinha uma comunicação melhor, sabe? Às vezes a gente percebe assim, digitava melhor, uhum. Escrevia melhor. Então, você já percebe que aquele aquele grupo é de um nível, por exemplo, diferente de um outro, que às vezes vem umas pessoas que você olha e escreve errado, ou pede ajuda de coisas muito, muito, muito simples, aí você fala, olha, então talvez esse grupo já não vale muito a pena eu voltar para daqui 2 meses fazer uma nova pesca em balde, ofertar novamente o meu produto, sabe? O meu e-book, no caso. Uhum. Quando eu fiz isso, a minha ideia era trazer fluxo mesmo para o meu Instagram. Não tinha produto ainda, não tinha venda, não tinha nada nesse sentido em mente. Então, eu comecei a fazer, distribuir esse meu e-book, e nisso foi vindo pessoas. Então, em 2 meses, mais ou menos, eu cresci cerca de 8 a 9 mil seguidores, só assim, só distribuindo o meu e-book. E nisso vieram algumas pessoas com perfil grande, sabe? Pessoas já bastante engajadas, já no meio do digital, uhum. E começaram a me indicar. E foi vindo mais gente, foi vindo mais gente. E então, o que que aconteceu, né? Quando eu comecei, de fato, no marketing digital, a minha ideia era o seguinte, eu queria ter um dinheirinho para eu poder comprar roupa para mim e para meus filhos, porque a gente estava financeiramente muito ofertado, e eu pensava assim, eu quero ter uma graninha para que eu possa comprar umas roupinhas para gente, quando eu for passear, eu ter condição de comprar uns lanchinhos e tudo mais, e se tudo der muito certo, às vezes eu consigo guardar um dinheirinho para a gente fazer umas férias para o Brasil sem precisar parcelar a passagem. Então, era mais ou menos essa a minha ideia, eu não imaginava que ia virar o que virou, né? Mas aí, quando meu marido, que fez o e-book, me ajudou, e ele viu que, assim, o perfil cresceu muito em pouco tempo e foram muitos e-books baixados, eu não lembro quanto agora, mas, assim, foram muitos. Ele viu que tinha coisa. Falou, opa, daí foi quando ele enxergou também um potencial no marketing digital. E na época, éramos só nós dois lá em Londres, com as 3 crianças. Então, eu não tinha ajuda de ninguém, não tinha família, não tinha nada. Então, qual que foi a estratégia que a gente usou? Ele trabalhava de entregador e ele também tinha um projeto de tentar empreender lá. Ele já estava começando a trabalhar nisso. Aí ele falou, então eu vou pausar os meus projetos, eu vou continuar trabalhando nos finais de semana, no delivery da moto, mais dias de semana a gente estuda e começa a estruturar também um curso. Falei, beleza, ótimo, show de bola. Aí ele parou as coisas dele e começou a trabalhar comigo dentro do meu Instagram. Na época não tinha ainda rendimento, então o nosso tempo era muito curto, a gente precisava fazer de alguma forma aquilo funcionar, ao mesmo tempo que se não desse certo, ele ia voltar para as coisas dele. E nós começamos, então, a gravar um curso, que foi o primeiro curso que eu lancei. Eu lancei em maio, abril ou maio, eu já estava com mais de 30 mil seguidores
do ano passado, isso, né? 2021.
2021, isso. Eu estava com mais de 30 mil seguidores, acho que foi em maio que eu lancei esse curso. Então, como a gente não tinha ajuda para cuidar das crianças, o que eu tinha que fazer? De manhã, normalmente, a gente estudava. De tarde, ele ficava estudando, eu já estava envolvida com as coisas da casa e com as crianças. E de noite, a gente gravava. Então, eu fazia as crianças dormirem, a gente descia e gravava o curso, que era o horário que a gente tinha. Então, ia madrugada dentro, sabe? E tudo isso, a Gabi falou dos meus stories, né? Tudo isso, gente, eu fui documentando, passo a passo. Então, era eu gravando de madrugada, eu mostrava eu gravando, sabe? Eu mostrava o que eu estava fazendo. Eu fazendo meus filhos dormir para depois ir gravar os vídeos. Tudo documentando nos meus stories. Aí, em abril, acho que foi no meio para abril, meio para final de abril, a gente lançou o meu primeiro curso para ver se daria certo. Então, estava aquela coisa de vamos ver se realmente existe esse potencial. E no meu primeiro lançamento, foi Semente, um lançamento pequenininho, valor baixo, eu vendi mais de 1.100 cursos. Totalmente no orgânico, assim, só com o lead que eu tinha coletado do
e-book
gratuito. Então, vendemos mais de 1.100 cursos.
E um curso nessa área da organização alimentar.
Ele é um curso de congelamento de legumes.
Esse primeiro aí?
Esse primeiro.
Nossa, então é nichado,
super nicho, né?
Super nicho. Congelamento de vegetais. O nome do curso é congelamento de vegetais. Conservação e congelamento de vegetais.
Deu super certo, vendeu mais de 1.000.
Vendi mais de 1.100.
E aí, como que foi na hora que você...
A gente ficou muito...
Você e seu marido, né? Tipo,
a gente ficou... Meu, fiquei muito feliz. Nós ficamos muito felizes,
deu certo, né? Tanto trabalho, né?
Sim. Primeiro por ter dado certo. Segundo porque nós vimos que então, ok, vai dar. Não precisa voltar agora... a realizar o que ele estava planejando e daí nós encabeçamos. Então, foi quando nós olhamos e pensamos, beleza, a gente entrou para o jogo, sabe?
Ele já estava estudando coprodução, estratégia,
ele
tava.
Ele começou a estudar. Quando eu pedi ajuda para ele do e-book, assim que a gente abriu o e-book, que viu que estava indo bem, ele se empolgou, sabe? Ele se empolgou. E ele fala assim, né, que é a sensação que eu tive de eu abrir um portal foi mais ou menos o que aconteceu com ele. E o interessante é que ele é TI, ele entende de programação. Tanto é que ele faz toda essa parte para mim, da página de vendas. Uhum. Ele faz tudo. Só que ele não sabia o que, que era o marketing digital de fato. Mesmo conhecendo a da área da tecnologia, tudo, ele não sabia o que era. Então, foi quando eu apresentei para ele que ele viu que ali tinha... Um conteúdo, uma grana. Não é conteúdo, é dinheiro, né? Tinha dinheiro ali.
E o que mudou desse primeiro curso, desse primeiro semente que vocês fizeram, quando ele também estava começando a aprender ali junto contigo, para o próximo, que já foi o seu curso mais robusto? Uhum. Foi logo em seguida que você fez aquele curso maior?
Foi em agosto, daí maio, junho, julho, agosto. É, foi cerca de dois meses e meio a três meses.
Aí vocês lançaram de novo.
Aí lançamos de novo.
Era um outro curso já.
Já foi outro curso. Foi um outro curso, que daí foi meu curso completo. Que daí esse tem o ticket maior. E,
quanto que é o ticket?
Esse tá 697. Quando eu lancei...
Você ainda tem esse produto? Ainda vende?
Tenho. Ele é meu carro-chefe.
Ele é seu carro-chefe.
Ele é o meu principal produto. Quando eu lancei a primeira vez, foi por 497. Uhum. O que a gente fez? Com o dinheiro que a gente ganhou do primeiro lançamento, eu tirei uma graninha para poder comprar umas roupas para os meus filhos. Foi a primeira coisa.
Já que era,
assim, tirei um pouquinho.
Inicial,
né? Pra mim, a roupa ainda não dava, mas deu pra comprar a roupinha deles. Eu tenho até uma seguidora que eu não esqueço. Ela falou que quando ela viu eu na loja comprando roupa pros meus filhos, ela chorou de emoção. Ela falou, eu comprei teu curso, então eu sei que tem um pedacinho de mim aí nessa calça que você comprou. E isso é uma coisa que mexe muito, assim. A gente percebe o quanto que eu tô próxima da minha audiência, que é algo que eu prezo muito. Eu vou falar do curso que você perguntou, mas eu posso, depois, se vocês quiserem, eu falo sobre isso, porque eu prezo muito estar perto do meu público, sabe? E eu lembro quando ela falou, eu me emocionei quando eu vi você comprando uma calça para o teu filho, saber que tem um pedacinho de mim. Eu falei, ai, que lindo, né? Mas então, do primeiro para o segundo curso, o que mudou? Nós já nos sentimos mais fortes, já sabíamos que havia um potencial grande ali, sabe? Então, começamos a trabalhar forte, porque ele é um curso longo, tem muitas aulas. E tudo que a gente fez foi de madrugada. Então, e daí, nesse eu cozinho, né? Esse eu faço as comidas, tudo. Então, o tempo era sempre muito curto e diante das nossas circunstâncias. Porque é engraçado que a culinária, você tem que ter um cenário. O meu fogão era virado para a parede, então, para fazer uma gravação de lateral. E agora? Não vai dar. A primeira aula que a gente gravou foi todinha para o lixo, assim. Não se aproveitou nada dela. Foi toda pro lixo, porque...
Não, é difícil pra caramba gravar...
Culinário? A gente criou um cenário lá. Tinha uma mesa até parecida com essa aqui, que era a minha mesa. E daí era baixa, então eu precisava levantar a mesa, apoiar umas mesas nas latas de...
Olha,
de massa de tomate, pra bancada, pra poder criar uma bancada na minha...
Criatividade é tudo nessas
tudo,
horas, né?
Tudo, tudo. Gente, eu documento tudo, tudo. Eu mostro.
Ah, e você mostrava isso aí.
Mostro nos meus stories.
A lata de tomate na mesa, sensacional.
Eu falo, pessoal, não tinha como gravar. Mostrei, daí eu mostrei, porque eu quase virei o cenário da cozinha, né? Eu sempre filmava de um ângulo, mostrei de um outro ângulo, mudou completamente. Eu criei um cenário lindo pra minha... No mesmo lugar que eu tava, só apoiando uma mesa em cima de quatro latas de massa de tomate. Todas as minhas aulas do meu curso foram gravadas numa bancada em cima de quatro latas de massa de tomate, assim. E ficou perfeito. Daí, compramos uns fogõezinhos desses, tipo de camping, cozinhei em cima deles, criei um cenário maravilhoso. E fiz, daí gravei esse curso. Esse é bem grande, tem mais 130 aulas. Foram praticamente todas gravadas na madrugada, sabe? E... Saiu. Daí lançamos o segundo curso em agosto do ano passado.
Só vocês dois de novo?
Só nós dois. Só nós dois. Fazendo tudo, né?
Como é que vocês se dividem?
É assim, eu sou a expert, eu sou a cara do produto. Então, eu cuido do conteúdo. O conteúdo é totalmente meu. Produção de stories, ideias para feed, ideia de conteúdo. Especialmente os stories, porque eu faço muito story o tempo inteiro. E o Thiago, meu marido, ele tá na coprodução, gerenciamento.
Faz as páginas.
Tudo.
Faz tráfego.
Faz. Ele ainda faz, mas a gente agora já tá aumentando a equipe. Então, a próxima contratação vai ser alguém pro tráfego. Porque hoje a gente já tem duas pessoas de suporte. Tô com uma gerente também, gerenciando projetos. Tô com um designer e tô com uma copy. Então, agora a gente já ampliou. Foi necessário, né? A gente vai crescendo.
A Copy produz conteúdo junto com você?
A Copy produz. Produz junto comigo pro feed e o designer faz. E agora...
Você não faz... Por muito tempo foi você quem fez o design, né? Usava o Canva.
Se você olha lá... tá lá no campo. Às vezes era só uma foto minha também, sabe? Tudo, no início, é tudo muito caseirão, assim, com o que a gente tinha. Tanto é que o curso foi gravado do celular. Todo o meu curso foi gravado do celular, que era o que a gente tinha no momento, né?
E em qual momento vocês perceberam que vocês precisavam trazer mais gente? Porque vocês tiveram feito... Vocês fizeram dois, que foram sozinhos, né?
O segundo lançamento, eu já contratei dois suportes. Pro
segundo. A primeira contratação que vocês fizeram foi suporte.
Foi suporte. Então. Suporte
só pro lançamento?
Só pro lançamento.
Era a frila pontual, né?
Exatamente.
Você não contratou ninguém pra empresa?
Não. Eu contratei pra empresa esse ano.
Em que momento? O que, que você percebeu que... precisava desafogar vocês? Qual foi a percepção que vocês tiveram?
A gente tem a sensação, assim, a sensação de tá deixando dinheiro na mesa, sabe? Tá muito, muito voltado pra parte...
operacional.
Operacional. E aí a gente olha e fala, e agora? Né? Tá precisando... A gente tá gastando muito tempo com isso, então vamos contratar, vamos ampliar. Então, esse ano foi que a gente fez mais essas outras três contratações e em breve que nós vamos fazer daí o... profissional, possivelmente a próxima contratação fica pro profissional de tráfego mesmo, sabe? Que a gente vai delegar. E vamos montando um time. Aí, o meu segundo lançamento, quando eu fiz, eu e o Thiago juntos, daí a gente já fez um 6 em 3.
Opa!
Então, já foi...
Né? E aí, como que foi essa experiência de fazer um 6?
Eu tava tão tensa. Eu tava tão tensa com esse lançamento.
Você fazia aquela conta antes, assim, ai, se vender tanto...
O tempo inteiro, né? Se vender tanto, tá... Aí a gente ficava, olha, se vender até tanto, tá bom. Se vender até tanto, a gente tá muito bem. E se vender até tanto, a gente explode tudo. Mas eu tava bem tensa, assim, quando acabou que caiu o... Como que fala, assim, caiu...
A ficha.
Isso, a ficha. Aí a gente, uau, fizemos um lançamento 6 em 3. E era algo meio inimaginável, assim, porque... Até pouquíssimo tempo atrás, gente, eu era só uma dona de casa, morando numa casa que não era minha, mostrando, sei lá, eu ensinava misturinha pra limpar chão, sabe? Era coisa que eu fazia. Aliás, às vezes até hoje eu faço. Então, você não acha que, de certa forma, assim, na minha cabeça, eu não tinha esse potencial? Eu não sabia que eu tinha algo pra ensinar pras pessoas. Eu achava que... Sei lá, se conseguisse com muita sorte alguma coisa, seria aquilo ali para fazer uns 20 mil a cada 3 meses para poder comprar as roupinhas. E daí, de repente, você olha e fala, caramba, olha isso. Nossa, eu tenho mesmo essa capacidade. Esse nosso segundo lançamento, a gente investiu 5 mil.
Eu ia perguntar. Fiz 6 dígitos.
Tudo. Fizemos 6 dígitos em 3 dias, então foi um resultado bem bom. E foi 5 mil. Tinha uma demanda reprimida. Né? Eu já estava com 70 mil seguidores e como vinha todo mundo no orgânico, então é um pessoal que já chega bem engajado.
Você cresceu bastante no orgânico, né?
Eu cresci... Eu fui
e aí continuava em Pasquibaldi, essa era a sua estratégia. Era
continuava assim agora? Valor.
Então, eu fui até 100 mil no orgânico, mas eu diminuí a pesca. Eu fui diminuindo um pouco a pesca.
Mas as pessoas começaram a vir automaticamente.
Sim, e eu tinha sempre indicações de perfis grandes. Eu tive uma indicação que veio mais de 11 mil seguidores de uma única indicação. Sabe? Eu tive outra indicação que veio 8 mil. Foram as duas, acho que, maiores que eu recebi, assim, uma indicação 11 mil, uma outra de 8 mil. E tudo muito voltado pro meu público, pro meu nicho, mães, donas de casa.
Então... E deixa eu te fazer uma pergunta. A Gabi tava comentando ali nos bastidores que você é muito boa dessa parte de... É como se fosse uma novela, né? Você amarra muito bem o storytelling ali, e é algo natural, né? Que você começou a fazer ali, você falou, tinha 400 seguidores, depois para 1000, aí você começou a perceber, então foi muito algo natural, pelo que eu tô percebendo. Uma coisa muito legal que você tem, que é a perseverança, porque você falou assim, 400 seguidores, você fazia stories, botava caixinha, ninguém respondia, você firmava lá, o que que fazia você persistir com 400 seguidores, depois com 1000 seguidores, tendo caixinha que ninguém respondia, às vezes fazer uma pergunta. O que fez você persistir todo esse tempo?
Eu lembro uma vez, eu até falei pra Gabi, eu nunca falei pra 400 pessoas, eu sempre falei pra um público gigante.
Eu amo essa fala. E eu acho que ela ajuda muito até os coprodutores, os estrategistas, quando eles estão orientando, de repente, um expert, né, em alguma situação. Porque quando a gente é menorzinho, tem essa insegurança de, putz, não vou conseguir falar e tudo mais. Mas essa sua fala, eu acho ela uma das melhores.
Eu nunca falei pra 400 seguidores, eu falava pra uma plateia. Então, eu, sempre que eu pegava, toda vez que eu abro o meu celular ali, sabe, aquela coisa, eu tô falando pra todo mundo que estiver vendo. Essa é a sensação que eu sempre tive. Então, eu nunca fiquei apegada, se quando eu tinha 400 seguidores, 40, 80 pessoas estavam vendo, não importa. Eu tô falando pra plateia. E isso é importante porque a gente vai treinando. sabe? Então, eu fui treinando ao longo do período. Eu comentei, né? Eu sou um tanto retraída. Então, essa questão de eu me soltar... Hoje eu pego meu celular, eu tô aqui. Eu tava no shopping agora há pouco andando. Eu peguei o celular e filmei. Eu até vi um rapaz passando e olhando assim pra mim, sabe? E eu não ligo mais, eu não me importo. Por quê? Porque foi... É uma técnica. Eu fui fazendo, fui me aprimorando, fui melhorando. E eu me preocupo com a narrativa dos stories, porque eu penso assim, não pode ser monótono. Se ficar muito tempo aquela mesma coisa, o pessoal perde o interesse. Uma boa parte do meu público é dona de casa. Então, assim, essas pessoas, elas buscam muito um contato próximo. Meu perfil, os meus stories em si, ele não é um perfil exclusivo para vender, entende? Eu não estou ali vendendo diretamente o tempo inteiro. Então, eu tô narrando a minha história. Ah, uma hora eu me arrumo todos os dias. Então, eu apareço bonita na frente do espelho todos os dias para mostrar. Aí, logo em seguida, eu tô com uma bota e tô com... Ai, eu não lembro o nome, mas tipo uma enxada na mão, porque eu tô morando numa chácara. Então, eu mostro que eu vou capinar um mato. Sabe? Isso tudo são histórias. Daí, eu mostro meus filhos brincando. Aí, na hora do almoço, eu mostro a nossa organização alimentar. Afinal de contas, esse é o meu produto. Ele tem que entrar todos os dias nos meus stories, sabe? Uhum. Abro caixinha, respondo várias perguntas da organização alimentar, mas eu também faço bastante piada e assim eu vou quebrando. Então, eu tenho várias técnicas para manter os meus stories interessantes, que hoje já está...
automático.
Está automático, mas no começo eu prestava atenção. Então, eu percebia que se eu fizesse 8 stories de vídeo seguido, a galera saía. Aí, o que que acontecia? O meu engajamento dos stories ia lá para baixo, parava de distribuir. Eu falei, opa, então agora eu não faço mais 8 stories de vídeo seguido, nunca mais eu fiz. Se for pra eu pegar 4 stories seguidas, porque eu vou descer uma reta e eu sei que alguma coisa, tipo, ah, vou linchar um hater agora, sabe? Daí eu sei que nisso vai dar um engajamento, os 4 stories seguidos de vídeo. Senão eu não faço, por exemplo, 4 stories seguidos de vídeo. Eu faço 2 stories de vídeo, coloco ali mais 2 ou 3 de texto, daí eu mesclo, por exemplo, ah, respondi 4 caixinhas de perguntas sobre organização alimentar, aí agora eu vou colocar um vídeo, vou mostrar alguma beleza, vou pôr meus filhos brincando para quebrar um pouco, daí eu volto de novo com um conteúdo mais técnico. Então, eu vou fazendo esse balanço, sabe, o tempo inteiro. Quando eu estava em Londres, eu passeava muito com os meus filhos. E eu mostro muito os passeios da gente aqui também, quando eu passeio. Então, o que que eu procuro fazer? Para não ficar só uma blogueiragem e fugir do meu conteúdo, eu mostro os passeios e respondo lá como que congela a batata. Sabe assim? Aí eu coloco o meu conteúdo. Então, eu vou trazendo o meu conteúdo no meio do meu, dos meus stories o tempo inteiro, não exatamente de uma forma direta. E essa é, para o meu público, uma forma interessante deles me seguirem, acompanharem, se aproximarem muito de mim. E, através da minha vida, da Geisa, eles também sentirem interesse pelo meu produto, sabe? E eu também fico muito próxima deles dessa forma.
Geisa, você falou que em algum momento vocês começaram a trazer mais gente para a equipe, né? Você e seu marido. Quando veio... Eu tenho uma curiosidade sobre a Copy. Quando veio a Copy para trabalhar contigo, você tem um jeito muito autoral, muito seu, muito autêntico, né? De escrever, de se comunicar com a sua audiência. Você conhece muito bem seu público. Como que você fez para ir dividindo isso com ela? E em que momento que ela conseguiu pegar o seu tom? Como que ela faz contigo o trabalho dos CPLs? Como que funciona a divisão ou o trabalho que você tem ali com a Copy?
Uhum. Então, a Copy, a minha contratação é assim. Bom, primeiro, eu parto de um princípio. Eu sempre contrato pessoas que já me acompanham. Eu tenho um pouco disso para mim, porque são pessoas que já conhecem um pouco a minha fala, o meu produto e tudo mais. Então, a Copy, eu a conheci antes, pelo algumas amigas em comum, assim, sabe? Eu conheci num grupo de meninas e ela tá lá no grupo. E aí, eu sabia que ela era copy e ela falou algumas coisas a respeito, ai, Geisa, do meu conteúdo, de um story meu que eu tinha feito e tudo mais. Então, quando veio pra mim, o Thiago comentou comigo, vamos contratar uma copy, né? Pra te aliviar nesse ponto. E não só aliviar, porque eu tava deixando a desejar no meu feed. Sabe, o conteúdo do meu feed começou a pesar, eram textos mais densos que eu não estava conseguindo produzir com a regularidade que queria. Então, foi quando a gente sentiu, de fato, a necessidade da contratação. E quando o Thiago falou, vamos contratar, aí me veio ela na cabeça. Porque eu falei, eu sei de uma menina que me segue, ela escreve bonitinho, escreve bem lá o português, e então eu vou falar com ela. E aí que eu falei. E ela coloca, a gente tem uma pasta lá no Trello para aprovar tudo. Eu pego o texto, leio o que eu acho que é legal, eu coloco o pincel, coloco as minhas palavras e tudo e aprovo. Mas ela já conhecendo um pouco do meu perfil, ela já sabe que ela coloca guria, Sabe? Ela já escreve, ai, oi, gurias, não sei o quê. Ela usa alguns dos meus jargões. Eu tenho várias frases de impacto que eu coloco, assim, sabe? Então, eu falo, por exemplo, olhar atento ao belo, que é, eu tiro uma foto de um lugar bonito e coloco olhar atento ao belo. Então, ela já faz algumas copies, pode ser até relacionada à comida. Daí ela coloca lá, ah, é porque a gente pode manter o olhar atento ao belo nas refeições. Então, ela me conhece. E foi aí que eu peguei para contratação, sabe?
Mas para a hora dos lançamentos era a mesma coisa? Como é que vocês se dividiam na hora...
Quem que faz a cópia do lançamento?
Então, a gente.
Você e seu marido juntos.
Uhum, até hoje fomos
nós. É gravado
assim.
Ou ao vivo?
É ao vivo. Tá. Eu faço 3 lives. Eu já fiz os 2 primeiros... Não, os 2 primeiros do curso de organização alimentar, que é esse curso completo, eu fiz gravado. Porque na época eu fiquei insegura de fazer ao vivo, porque eu não tinha com quem deixar os meus filhos. Então, eu fiquei meio insegura de fazer ao vivo com as crianças em casa, alguém acordar e tudo mais. A partir do 3º, eu ainda estava lá, a gente falou, vamos pagar para ver. Se as crianças acordarem, qualquer coisa eu explico na hora que as crianças estão dormindo. E daí, estavam dormindo e acordou. E daí, os últimos 2, embora estivéssemos só a gente com as crianças em casa, a gente fez ao vivo, assim, sabe? E o próximo eu vou contratar alguém para ficar com as crianças também. Vai ter mais uma pessoa na equipe, porque se as crianças acordarem, a gente não vai precisar interromper para atendê-los. Porque é um risco que a gente corre, né? Fazendo o lançamento.
Teve
sozinhos.
Uma amiga nossa, amiga comum do Lucas, que não conseguiu fazer o último lançamento agora, porque a filha dela está com síndrome de abandono. É isso, é um negócio... Acho que se chama isso. É o momento que a criança, ela tem que ir para a escolinha e tem que fazer várias coisas, assim, que fica longe dos pais. E parece que é o momento que isso acontece realmente. De fato, a criança, ela não conseguiu fazer o lançamento porque a criança não consegue desgrudar. Desgrudar, foi um caso. E aí, nem o gravado ela conseguiu fazer.
Não conseguiu?
Não, porque a criança não desgruda realmente, de fato.
Os meus desgrudam, então ainda eu consegui.
Ô, Geisa, uma vez a gente estava falando... A gente tem uma história em comum, só para contextualizar aqui, de um lançamento que ela teve, que eu tive também, que a gente errou na copy, né? Uhum. Ela faz as dela, eu estava fazendo as minhas também na época. E a gente errou muito feio naquilo. E a gente conversou sobre isso, sobre o ponto em comum que tinha... Sobre o erro que a gente identificou, né? E eu queria ver se você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre como que é... a gente entregar muito conteúdo num CPL. Uhum. Essa coisa de entender que um CPL, ele exige outras coisas, que aí é onde entra a copy, de fato, uhum. E que um especialista, muitas vezes não, né? O que ele tem na cabeça dele é o conteúdo. Uhum. É tudo aquilo que ele sabe explicar para as pessoas. E que se aquilo não é organizado, né, numa copy, dentro de um CPL e tudo mais, não funciona. Ou não funciona tão bem quanto o previsto, né? Uhum. Então, eu queria que você dividisse um pouco com a gente... Se você puder.
Posso. Já passou por essa experiência?
Já. Até agora eu lembrei que no meu 3º lançamento eu contratei uma cópia, é verdade, tinha me esquecido. Os meus 2 primeiros lançamentos...
Foi tão traumático assim?
Os meus 2 primeiros lançamentos grandes. Eu chamo de lançamento grande, que são os que a gente já começou a... Que foram os da organização.
Quanto que você tá fazendo agora de faturamento nos lançamentos? No último, né? Porque você tá falando de grande, só vou entender o número de grandeza.
Grande eu penso assim no trabalho que dá, tá? Não é nem tanto no número.
Entendi, é o tanto de trabalho que dá pra fazer, boa.
Porque meu primeiro lançamento foi aquele que vendeu 1.100. Eu fiz uma livezinha, abri o carrinho e beleza, sabe? Não teve toda uma estrutura de um lançamento, com página de venda, com CPLs e tudo mais, sabe? E aí, nesses 2 que eu fiz primeiro, que foram gravados, eu entreguei muito. Eu entreguei muito conteúdo. A gente ainda não tinha experiência, não tinha copy. E eu praticamente ensinei um resumo do meu curso. E é uma dificuldade, porque, por exemplo, eu sou muito boa em ensinar. Eu gosto dessa parte, sabe? Mas a parte de vender é um aprendizado, uma habilidade que eu tenho que desenvolver. Então, eu peguei o meu primeiro CPL lá, gravado, dos 2 primeiros lançamentos, e praticamente entreguei um mini curso, sabe? Tive retorno ainda dos lançamentos, não foram ruins, mas no 3º a gente reformulou. Então, daí foi quando eu fui para o Ao Vivo, peguei uma copy e ela escreveu. Não é a mesma que trabalha comigo hoje na minha equipe, mas eu peguei uma copy que escreveu para mim CTA1, CTA2, CTA3. Eu falei, caramba, eu não vou fazer isso. Falei, eu não vou, não consigo fazer. Eu...
Tava muito vendedor? É isso? Não, ou tava não é pouco nem... conteúdo?
Tava pouco ensino e eu querendo ensinar, sabe?
Querendo ensinar, oh, né?
Eu não tô ensinando como que a pessoa vai fazer. E o Thiago, meu marido, mas você não tem que ensinar. Você é e outra aí? Coisa, você mostra um pouco. As duras custas eu consegui fazer, foi o nosso melhor resultado. Então, agora eu só faço assim.
O que você acha que foi a diferença, assim? Tirando que um tinha muito conteúdo e o outro tinha pouco conteúdo, o que você viu na copy? Porque, né, como que você sabia que aquele primeiro você entregou muito?
A gente já tinha sentido e tinha pessoas que saíam assim. Primeira, é como que fala assim, grupo, não é grupo, aula gratuita que eu participo e que a pessoa realmente ensina. E o meu, acho que tem coisa errada aí. Sabe? Não, tem
aprendi
coisa
muito
errada.
Com
aprendi
você, né?
Aprendi muito, você já mudou minha vida.
Exatamente.
Ali.
E o depoimento não era, nossa, tô louco já pra saber o produto que você vai vender.
Tô com o cartão na mão, não.
Não era essa. Era, obrigado, já valeu.
E claro, é muito gostoso. Eu gosto muito de ajudar mesmo, sabe? Eu gosto de contribuir. É legal saber que o que você tá fazendo transforma realmente a vida das pessoas. Mas a gente também trabalha com a intenção da venda, obviamente, né? Então, eu tive que ajustar. E eu vou reajustar mais uma vez agora a copy. Porque essa semana eu rodei... Eu e meu marido, a gente faz isso constantemente. Para entender muito bem o público. Que eu sempre penso que eu tenho que conhecer quem me segue. Esse é o principal ponto. E nós rodamos uma pesquisa dentro do meu curso mesmo. Para as minhas alunas. Para eu conhecer ainda não só quem me segue. Mas eu quero conhecer ali a cereja do bolo. Que é quem... Qual é o perfil de quem compra de mim. Então, nós rodamos uma... pesquisa completaça e tivemos várias respostas. Então, a dor que eu achava que era a principal, já não é. Ela tá lá entre as principais, mas a dor principal era uma que eu não tava tão ligada. Então, isso já faz com que eu mude a narrativa dos meus stories, sabe? Já vou contextualizar dentro dos meus stories. Também da próxima copy, do próximo lançamento, eu bato mais nessa tecla a respeito dessa dificuldade delas, sabe? Então, eu vou sempre procurando entender melhor o meu público para conseguir criar dentro do que eles precisam o que eu vou ofertar.
Mas você sabe esse lance aí que a gente está falando sobre vender... a diferença entre vender e ensinar, né? Qual que é o problema, né? Existe um... Eu acho que é um paradoxo, mas é o que eu acredito que é o seguinte. O especialista, ele por que que ele é um bom especialista? Porque ele é bom em ensinar. É por isso que ele é um bom especialista. Ele sabe do assunto, ele domina, ele gosta de falar para as pessoas e ele acaba se tornando um bom especialista por causa disso. Só que é o problema? Para a pessoa comprar o seu produto... Você precisa vender. Uhum. E vender e ensinar não é a mesma coisa.
Exato.
Que é... Ó, ensinar é quando você mostra para a pessoa como que resolve aquele problema. Isso é ensinar. Você vai falar para a pessoa, é assim que resolve. Só que para você vender, você tem que gerar o desejo na pessoa dela resolver aquela solução com a sua maneira e ainda está disposta a pagar aquele valor, ver valor naquilo. E isso, quem gosta de ensinar, normalmente não gosta de vender, porque é um saco ficar vendendo. Eu já sei que é bom, por que que eu tenho que ficar te convencendo que é bom? É só você clicar aqui, só que isso não é verdade, né? Porque as pessoas, se isso fosse verdade, você pegava a bio do Instagram, colocava o link do seu curso, todo mundo comprava. As pessoas não compram por quê? Porque elas não têm o desejo e elas não veem a percepção de valor. Uhum. Aí o especialista tem que parar de ensinar e ficar pensando em vender para a pessoa. E é totalmente diferente.
É. E é necessário. Extremamente
senão,
importante.
Senão você quer convencer a pessoa a comprar seu curso, mas ela não viu o valor, ela acha que R$600 é caro. Uhum. Só que se você puser R$500, as pessoas vão achar caro também. Uhum. Se você puser R$100, tem gente que vai falar, por que você não dá de graça?
Uhum. Exatamente. Não, a gente tem que ter as técnicas. Eu mudei bastante com relação a isso nos meus stories. Porque antes vinha uma pergunta e eu dava o beabá completo. Então, hoje eu já tento fazer de uma forma que, ok, eu colaboro com aquela pessoa, mas talvez ela ainda fique com uma pulguinha do tipo, e aí, o que faltou? Sabe? Porque antes eu já ensinava do começo ao fim, agora eu já não faço mais isso. Até porque, né, é injusto, hoje eu vejo como injusto, inclusive, de quem comprou de mim. Uhum. Porque essas pessoas pagaram para ter aquele conteúdo. Se eu fico dando tudo que eu tenho para aquela pessoa que pagou lá dentro dos meus stories ou do meu próprio feed, eu tô sendo até mesmo injusta com quem teve a confiança, pagou pro meu trabalho e tudo mais. Então, hoje eu já não entrego o mesmo tanto como eu fazia antigamente. Vai desde o meu CPL, desde
o E o que, que você faz, então, se você não está encenando o conteúdo?
Conteúdo completo?
É, como você faz no CPL? Quais foram as principais mudanças que você consegue lembrar, assim, do que você fala? Antes, você ia ensinar para a pessoa. Agora, você fazia o quê no CPL, se você não está ensinando?
Então, é que antes eram 4, 5 aulas, praticamente. Eu mudei para 3 ao vivo. A primeira, eu nem falo, nem ensino, nem falo conteúdo. A primeira é só a minha história e autoridade. E eu trago também no meu primeiro um pouco de prova social das minhas alunas. O primeiro ficou exclusivo para isso, então eu já não trago conteúdo. No anterior, eu já dava uma aula.
E você sentiu reclamação do pessoal falando, pô, não tá ensinando nada, tá enrolação?
Teve uma ou duas pessoas que eu fiquei sabendo, entendi, bem poucos e tudo mais, e também não dou muita bola não, se não quer vai embora. Porque se a gente for ficar pensando, se apegando nisso, sabe, é igual eu falo assim, de hater, né, você tem hater. A questão nem é essa, tem tanta gente que tá ali porque gosta e torce por mim, porque gosta do meu conteúdo que tá se transformando, por que que eu vou me apegar naquela lá, sabe? A mesma coisa aí, tipo, ó, teve quem reclamou? Talvez, mas não me preocupo com isso, não. Aí, no segundo, entra o conteúdo, mas não é aprofundado, porque daí, no segundo, eu entro com o conteúdo que antes eu explicava em 3 aulas. Entendi. Entendeu?
Você resumiu.
Resumi tudo em 1, ali. E daí, no terceiro, é pitch de vendas.
E aí?
Pitch de venda.
Você faz uma boa?
Eu faço. Assim, eu tô bem melhor.
Esse é sempre um desafio para os especialistas, né, meu? Falou pitch de venda, parece que a pessoa dá um...
Dá uma murchada.
Nossa,
né?
Até muda.
E falar o preço. Falar o preço.
É, o preço eu já não tô mais, assim, tanto. Mas o pitch ali é mais...
Qual que é a pior parte do pitch para você? Tem uma parte que você engasga, que você sua frio... A antecipação de pensar que você vai chegar naquela parte, porque assim, tem especialista que dói tanto fazer o pitch, que a pessoa faz o pitch inteiro em 3 minutos, né? Que é tipo, então, olha só, meu curso abriu as inscrições, o link tá ali embaixo, o preço também, você vê tudo lá embaixo, se você precisar falar alguma coisa, fala com o suporte. Comigo, não.
Já fiz um assim, exatamente.
Já veio assim? Já. Também, já foi um...
Mas você também não gostava de fazer pitch?
Não, até hoje, pra mim, é bem desconfortável.
É mesmo?
É,
até bem hoje?
É um pouco desconfortável.
Mas o que você pensa?
Mas qual que é a pior parte?
É
o preço. Aí sabe o que eu descobri para falar o preço? Que você tem que articular muito. Não! 997 é fala o preço, sabe? Juro, naquela hora eu só penso em articulação. Fala o preço. Se você pedir licença por existir no preço, uma vez eu errei para... Olha, gente, já errei para baixo, Na vez que eu fiz tudo a copy sozinha, errei o preço para baixo.
Eu tinha uma especialista que ela não dava conta de fazer ancoragem de preço.
E não faço. Aí, faço até hoje.
Você Nossa. Não faz ancoragem?
Eu não.
Eu faço.
Não, mas é, você sério? Perde muito.
Eu faço ancoragem.
Eu ancoro. Não, eu sei falar uma coisa, assim, que é... Isso, pra mim, fica um pouco mais confortável. Sei lá, gente, tem valores? Outro dia eu vi uma copy rodando aí de 33 por 15, um negócio. Mas como, gente? Mas qual que é a mágica? Então, esse tipo de ancoragem nunca, nunca sairá da minha boca. Mas se é um, sei lá, de 1.500 por 1.000, aí vai.
Só funciona a ancoragem lá das Casas Bahia, né? TV de 2.500 por 1.500. Aí a gente compra, né?
Mas eu não faço ancoragem, assim, com reduzindo o preço. Porque o meu preço é aquele ponto final, entendeu? Eu vou ancorando os últimos dois. Bônus. Não é só bônus, não. Eu abro ali a tela do meu curso dentro da plataforma e eu vou mostrando tudo. É, nos meus dois últimos pitch de venda, eu fiz uma analogia com uma casa. Então, eu falei que a organização alimentar é como... Tem 4 pilares, expliquei quais eram os pilares. Isso eu fiz na aula, né? No CTA2, CPL2. E aí, no último, eu peguei os pilares da organização alimentar e falei que era como se fosse uma casa, uma mansão, e que eu ia mostrar essa mansão construída, abrir a área de membros. Mostrei tudo que tinha. Daí eu falo, olha, aqui nessa parte eu vou te ensinar sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o quê. Ah, olha, essa parte aqui tem muita dúvida, gente. E aí, aqui eu te falo tanto. Teve nessa última, a gente até mostrava, assim, um pouquinho da aula, deu explicando o que eu tava fazendo. Daí eu falava, ó, vocês estão vendo? Então, é tudo detalhado. Eu fui fazendo assim. Eu acho essa parte desafiadora. E daí vem os bônus. E, além disso, você ainda terá daí mais os bônus pra colocar o preço no final. Mas é um desafio. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, é gostoso. Sabe? Porque você percebe que o primeiro foi difícil, o segundo foi difícil, mais ou menos pior, o terceiro, sabe? Então, a gente vai...
E dá pra comprar muita roupinha, né?
Dá pra comprar muita roupinha. O pitch compensa.
Exato. Ô, Geisa, em que momento que você percebeu que... Vocês criaram uma empresa, né? Você e seu marido. E vocês fizeram uma mudança de país, né? Vocês voltaram da Inglaterra pro Brasil há pouquinho tempo. Em que momento que vocês perceberam que... Nossa, eu vou me... Nós dois vamos nos dedicar integralmente a ponto de voltar pro nosso próprio país, a isso aqui, ao digital, ao que está acontecendo aqui. Foi um número, uma cifra específica? Ou como que vocês perceberam que vocês já estavam trabalhando muito bem juntos? O que determinou isso tudo para vocês decidirem?
Nós chegamos mais ou menos numa etapa que dali a gente ia ser difícil passar. Por exemplo, o Thiago ainda trabalhava na moto 3 vezes na semana e isso acabava tirando muito tempo dele com relação ao próprio Insta. O dinheiro estava entrando. Ao mesmo tempo, a gente morava em Libra, né? Então, gastava em Libras.
Qualquer coisa que divide por 7 é puxado.
Como que vocês faziam? Eu cheguei a pegar oito.
Como que vocês faziam? Vocês recebiam o dinheiro aqui no Brasil ou vocês recebiam o dinheiro lá direto?
Aqui.
E aí, transfere?
Transfere.
E não tem. Você pode transferir o quanto de dinheiro você quiser? Não tem que pagar imposto? Como é que fica essa parte?
Tem que pagar imposto. Eu nem lembro direito, porque quem faz essa parte era meu marido.
Tô pensando quanto que come quanto que vai comer no dinheiro, entendeu?
Você vai pagar o IOF.
Sabe que não tá muito complicado, assim. Eu lembro que ele fazia lá pelo banco e não tava. Não é tão mais burocrático. Mas é caro. Pra você morar em Libra ganhando
não
em
compensa?
Real, não compensa. Assim.
Não compensa morar na Europa não. Com a qualidade de vida que você tinha lá. Uhum. Aqui você tem uma qualidade de vida melhor.
Sim. E outra
gastando
coisa...
Gastando menos ou gastando igual?
Não gasta menos.
Não gasta menos, né?
Eu não gasto menos. Mas o que a gente pensou, né? Nós temos uma empresa e a gente... Só eu e ele. Nós, proprietários da empresa, morando em outro país. A gente estava muito isolado. Uhum. Então, vamos procurar fazer mais networking, ficar mais perto do mundo do marketing, participar de mastermind, nos envolver mais com as pessoas. E para isso, o Brasil é o melhor lugar, com certeza, né? Nosso público também está aqui. Então, foi quando a gente decidiu voltar, assim. Fizemos os cálculos, pensamos nos prós e contras. Apesar que, obviamente, nós voltamos, porque a empresa deu tão certo, que um ano e meio depois de eu estar lá, eu já... Aqui estava valendo a pena. Nós voltamos em março. Faz 2 meses que a gente voltou. Voltamos em março. Então, essa virada foi tão rápida, tão grande, que daí falamos, não, compensa mais no Brasil. O dinheiro importa, obviamente. Mas tem muito mais que acaba pesando nesse momento para a gente estar aqui, né? Por exemplo, eu não estaria aqui com vocês hoje se eu estivesse lá. E isso pesa, a gente... Fica muito isolado, então nós vamos voltar.
Uma coisa que eu percebi, Geisa, é que você sempre teve muito essa questão da narrativa, né? Que você manda muito bem nisso. O quanto disso foi estudado e o quanto disso foi natural e que aí você ia tendo esse feedback, assim, quando eu faço isso, isso dá certo. É mais uma coisa que você foi desenvolvendo ou foi uma coisa mais técnica aí por trás?
Para mim, a narrativa, ela tá muito envolvida ao observar o seguidor. Então, eu tava sempre de olho no que... Como as seguidoras reagiam àquilo que eu fazia. Então, determinada coisa eu via que dava mais reação, comentários. Eu falava, então isso é interessante. O meu público gosta disso. Ou então, comentários... Eu conversava muito. Agora, eu já não dou mais conta. Mas eu conversava muito no inbox com a galera. Yeah. Aí você vai entendendo, por exemplo, o que aquelas pessoas querem, o que você faz que elas gostam, qual que é a dor delas. E com base nisso, eu fui criando a minha narrativa. É totalmente natural? Não, obviamente. Eu estudei, né, para saber algumas coisas. Mas tantas outras, eu fui desenvolvendo com um olhar no seguidor, com um olhar no meu público. Eu acho muito importante. Eu bato muito nessa tecla. Do esteja atento ao que o teu seguidor quer. Porque disso vira teu aluno. Então, esteja atento ao que teu aluno quer. Porque com base nisso, você cria uma tribo. Eu tenho uma tribo muito forte. Então, com base nisso, você cria a tua tribo. Eu tô lá fazendo uma live num pitch de vendas, tá os meus alunos lá no pitch falando, vale cada centavo, né? Eu sou aluna dela, compra. Isso tudo... Né? É extremamente importante e vem desde lá do começo, quando essa pessoa começou a me seguir, olhou meus stories, viu uma narrativa que trouxe interesse para ele, se conectou até o ponto que hoje ela é minha aluna e incentiva as outras pessoas a comprarem. E essa narrativa, na minha opinião, pelo menos a que eu fiz, foi construída observando os meus seguidores, o meu público em geral.
Você conseguiu identificar? Porque, assim, às vezes as pessoas que gostam de alguma coisa no seu conteúdo não necessariamente são as pessoas que vão comprar.
Uhum.
Né? Às vezes tem é um erro que pode acontecer e é comum, às vezes, de, ah, eles adoram isso aqui. Só que depois são essas pessoas que estão ali batendo palma para isso, que vão passar o cartão para mim. Uhum. Então, como é que isso sempre foi redondo? Do tipo, você conseguiu confirmar ou você conseguiu prestar atenção se as pessoas que interagiam... Não as pessoas, mas pelo menos em quantidade, né? Que interagiam contigo, depois compravam ou ficavam só vibrando ou dizendo que você era maravilhosa e tudo mais. Como que você ajustou tudo isso para que aquelas pessoas que eram fãs, são fãs, isso. se tornassem clientes? Porque fã não paga boleto.
Uhum, exato. São duas coisas diferentes, são. Né? Tem os fãs e tem os...
Quantos seguidores você tem hoje? Desculpa, só para...
Eu tô com mais de 180 mil.
180 mil, rapaz.
De dezembro.
E eles te amam, né? Eles te adoram.
Sim, eu tenho seguidores fortes, eu tenho fãs e tenho tribo, né? Que são coisas diferentes, assim. É, o que que eu penso, tá? Quando começa a vir pessoas pro meu perfil, todos eles são potenciais de venda. Talvez alguns para uns tickets altos, outros para ticket menor. Até um desafio que a gente, que eu e meu marido nos propusemos agora, que nós vamos fazer, é aumentar a minha esteira de produtos. Para eu pegar mais pessoas que desejam ser... Porque tem isso, né? Tem gente que quer ser tua aluna. Eu tenho pessoas que querem ser minhas alunas. Só que ainda não conseguiram entrar para o ticket maior. Então, eu vou diminuir, vou fazer um ticket menor agora também, para poder pegar essas pessoas. Agora, eu acho que vai muito da gente também saber diversificar. Aumentar a linha de... Aumentar, talvez, a quantidade de... Na esteira de produto, do curso, mexer com relação ao preço, sabe? Para que, além dos fãs, eu também tenha os compradores. E eu acho que até uma coisa acaba levando a outra, né? Talvez aquela pessoa que é fã, ela não compra, mas ela te ama tanto, ela te compartilha tanto, te indica que ela vai trazendo. Uma vez, numa dessas pescas em balde, eu coloquei lá, eu não tinha curso ainda, eu tinha colocado só o crescimento do meu Instagram, que eu tava perto de 30 mil, eu não tinha vendido nada ainda. E uma pessoa me questionou, ela falou, tá, mas até que ponto a gente sabe que essas pessoas que estão chegando são compradores. Aí eu falei, eu não sei, eu vou lançar daqui a pouco e eu descubro. E eis que eu lancei e descobri, né? 1.100 foram compradores daquela
Você
vez.
Tava certa, né?
Né? Exato. Então, embora tenha essa diferença, eu acho que a gente acaba tendo que trabalhar de uma forma que consiga, falar uma palavra meio estranha, mas é abocanhar.
Sim.
Todo mundo, sabe? Essa é a intenção.
Agora eu quero fazer, não sei se é a última pergunta, enfim. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. Qual é o segredo para trabalhar em casal?
Eu tô querendo fazer isso já faz um tempo, mas eu falei, acho que não cabe.
Eu tava aqui. Não, porque é muito legal. É, inclusive, isso é um negócio muito... Eu e o Lucas estamos vendo isso várias vezes acontecendo no marketing digital, né? E a gente começou a falar sobre isso já há algum tempo, que é a mulher... É especialista, expert, né? Exato. Você já viu isso acontecendo, sim. né? E é muito bizarro, assim, porque é muito comum, né?
Exatamente.
E aí a mulher vai sozinha, ela começa.
Isso.
A hora que o negócio.
Aí dá certo.
Aí, exato. Aí dá certo, daí aí que o marido quer entrar, só na hora que dá certo. É aquela história lá que ninguém quer. Então, mas aí, enfim, né? Aí então a mulher vai lá e daí o marido entra. Então a gente tem vários casos lá na Craft. Tem muitos, sei lá, deve ter no mínimo uns 5, assim, no mínimo. Talvez deve ter mais. Né? Ou 10 casais, assim, né? Tem 100 pessoas lá, deve ter até mais gente. Mas enfim, e aí é como. Você é mais, né, contando aqui pra gente que seu marido, da área de TI ainda, conseguiu te ajudar. Uhum. Então, eu acho muito legal o casal trabalhando junto com os filhos, home office. Eu sou muito a favor dessa vida pessoal e vida profissional tudo junto, uhum. né? Não tem uma separação. Agora eu estou trabalhando, agora eu estou com a minha família. Uhum. Como que é o segredo aí? Vocês têm desafios ou é tranquilo? Vocês trabalham bem junto ou sai um fight de vez em quando? Como é que é?
De modo geral, a gente trabalha bem, mas a gente dividiu bem também. Então, por exemplo, ele é o cara por detrás de tudo. Então, uhum. eu não questiono. Se ele fala, vamos pôr tantos mil em tráfego, vamos contratar tal profissional, ok. Eu não me meto. Eu não uhum. me meto porque eu não entendo. E eu penso assim, eu tenho 180 mil seguidores, eu tenho meus alunos, eu tenho conteúdo para fazer, eu tenho minha casa para dar conta, inclusive, porque tenho meus filhos para cuidar. Eu não posso ficar ainda me preocupando muito com essa questão dos números, porque senão vai dar um nó na minha cabeça, eu vou sair, aí eu não vou fazer nada direito. Então, a parte dele é dele. A minha parte é a minha. Às vezes, ele até me dá uma sugestão ou outra com relação à minha parte, mas... Eu até entendo, porque para construir a narrativa melhor, para fazer um teste novo, essas coisas. Mas, via de regra, é cada um no seu quadrado. Essa é a primeira parte. E eu acho que a segunda é a questão do sucesso financeiro, que ajuda, né? Porque daí, quando a coisa está indo bem, Aí você fala, não, tá tudo bem, você tá indo bem no teu, eu tô indo bem no meu, já passamos dos 7 dígitos, oh, beleza. Então, assim, tem isso, sabe? Claro. A gente olha e fala, não, tá dando certo. Agora, talvez, se a coisa estivesse indo mal, né, ia começar a rolar uns estresse.
Procurando culpado.
É,
né?
Uhum, mas não é o nosso caso. Então, a gente tá...
Graças a Deus.
Gente, não vai ser. Então, a gente acaba se dando bem. Mas o principal, na minha opinião, é ter cada um seu, a sua função. Como se fosse uma empresa mesmo, né? Eu acho que é aí que... Que a coisa vai bem.
Eu vou fazer só um último comentário que eu achei muito legal da sua história. É, tem uma frase de um investidor que eu gosto muito, do Paul Graham. Uhum. Ele tem uma... Enfim, é um cara que investiu em várias empresas. Uma delas é o Airbnb, que ele fala assim... É, para você escalar, né, para você crescer o seu negócio, você precisa fazer coisas que não escalam. Né? E, no geral, a pessoa começa... Ah, mas eu vou pescar em balde, vou ficar postando em 50 grupos, como é que eu vou fazer isso quando eu crescer? Tá, primeiro você cresce, depois você pensa... Como você resolve, né? Você falava, pô, respondi a todo mundo no direct, eu fazia uma puta... É, eu tinha um baita relacionamento com essas pessoas, né? E isso... E obviamente, hoje você não vai conseguir. Não tem como responder 180 mil pessoas. Uhum. Mesmo que tenha lá, enfim, um número muito menor. É, mas assim, até a história do Airbnb é muito legal, porque eles estavam na Califórnia e o público deles estava em Nova York. E aí o investidor falou assim, acho que vocês têm que ir para Nova York, porque o seu público tá lá. Eles falaram, tá, mas como é que a gente vai para lá se... E quando a gente crescer, né, a gente quer ser uma empresa global. Tá, mas agora vocês ainda não cresceram, o seu público tá lá, vai lá conversar com esses caras. E eles, puta, aprenderam pra caramba com essas pessoas. É, então, acho que esse é um... Para quem tá começando, acho que esse é um aprendizado muito legal do seu... Da sua trajetória, parabéns, muito legal mesmo.
Obrigada,
Eu acho que é um exemplo mesmo, a forma como você começou. Essa coisa de eu falo para 600 como se estivesse falando para uma plateia.
Isso é sensacional.
É maravilhoso, é maravilhoso. E olha tudo que você foi fazendo. Eu imagino em quantos e quantos grupos você não postava aquilo e tudo mais.
É porque o tanto que você cresceu rápido, né? Assim, rápido... Mas você deve ter entrado em muitos grupos. Você tem noção de quanto tempo você passava? Eu tinha meu especialista, quando ele começou, ele dava uma palestra presencial e ele convidava as pessoas pelo Facebook. Lembra que você criava um evento lá? E aí, o que ele fazia? Ele pegava qualquer pessoa que tinha um Facebook e falava, ô, Gabi, você tem um Facebook aí? Entra aí. Aí a pessoa entrava ali...
Pessoalmente?
Ele pegava uma pessoa e falava assim, entra no evento. Posta na sua casa, se eu conhecesse o seu, Lucas, posta na sua casa aí, entra no seu Facebook aí. Aí ele entrava e começava a clicar em todos os seus amigos e convidando os seus amigos pro evento dele. Aí ele fez isso assim com um monte de gente. Aí, tipo assim, fazia com 5 pessoas que ele conhecia, ele convidava 5 mil pessoas. Aí aparecia 40, 50 lá na palestra dele. Então era super não escalável,
cara,
né?
Spam. Um spam no Facebook 1.0.
Né? Acho que isso só não é pior que quando você vai comprar um curso de inglês e o cara pergunta assim, ó, se me indicar 5 pessoas, você ganha um desconto. Ah. Isso aí o cara liga pra você, né?
Vê isso.
Eu não sei quantos eu entrei, mas vou te dizer que foi muito. Muito. E dava bastante trabalho, porque cada um eu olhava, observava naquele grupo e fazia cópia voltada para aquele público,
Não dá para ser uma...
Não é uma cópia universal. Genérica.
Achar que é copia e cola não vai dar certo.
Não é uma cópia universal. Então, cada grupo tem a sua dor e cada cópia que eu fazia era focada exatamente na dor daquele público. E aí, eu tinha anotado, assim, né, quais eram os públicos, os grupos que eu tinha entrado, porque eu sabia que tinha que dar, sei lá, um mês, mais ou menos, um mês e meio, e eu voltar naquele mesmo grupo e fazer uma nova...
Não, isso que é sangue no olho. Ela vai lá, de grupo em grupo, faz uma planilha. Ah, aqui eu tenho que dar uma pausa para depois postar de novo.
Eu tinha anotado qual era o grupo e a data, porque eu sabia que daqui um mês, por exemplo, eu entrava de volta naquele grupo... E faria uma nova cópia. Então, assim, eu fui fazendo. Teve grupo que eu fiz 3, 4 cópias diferentes. Teve uns que... acho que eu ainda fiz uma ou outra pesca pouquíssimo tempo atrás. Sabe? Novembro, dezembro, por aí.
Ainda pratica essa arte.
Só pra não perder o costume.
Lembrar essa
ainda
raiz.
Ainda funciona, né? Pô,
ver se o peixe tá vindo, né?
Mas é engraçado, assim. É interessante, porque funciona. E tem gente que acha que não funciona. Funciona.
Nossa, eu não sou ninguém falar disso e, pô, 180 mil seguidores ainda fazendo.
Muita gente já fez isso.
Então,
a Ana Paula fez muito lá.
Foi, isso mesmo.
No Novo Mercado, ela
Ana
cresceu.
Paula Pesce, né?
Nossa, eu fiz lá também. Foi lá. Vários. Né? Nossa, lá eu fiz uns 4. Cada cópia minha vinha 1.000.
Acho que até o Ícaro incentiva, assim.
Exato, ele
incentiva. Tem uma aula.
Contanto que você gere valor, né?
Exato.
Isso,
exatamente.
Fica fazendo spam, né?
Exatamente. Tem que gerar valor para aquele grupo.
O problema é quando ele ensina na própria escola e aí todo mundo vai usar no mesmo grupo, né? Aí só fica
no mesmo dia.
Vira o pesqueiro, né? Acabou com o grupo.
Ah, o meu era de comida, então quando chegava alguém, né, já era diferente.
Pô, mas o seu é super prático, até eu tô precisando. Ô, Geisa, o Queria agradecer a sua presença aqui, viu?
Obrigada.
Foi muito legal, você é super simpática, tem uma história maravilhosa, adoro essas histórias de superação, assim, né? Pensou um ano e meio, você estava, né, numa condição e deu um ano e meio depois. Eu gosto que o marketing digital proporciona esse tipo de coisa. Como o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais?
Só procurar eu e o meu nome, @geisatartari. É, J, tá? J-I-S-A Tartari. Vamos lá, pra vocês aprenderem a cozinhar em até 2 horas e meia de um único dia. Deliciosas refeições para toda a sua família.
Poder fazer lançamento, né? É. Cuidar de 3 filhos, é isso?
É isso aí. Ancorar a mesa em massa de tomate, vamos lá. Não, ancorar a mesa eu não ancoro mais. Mas vamos lá, serão todos muito bem-vindos. Posso fazer minha pesca? Obrigada pelo convite, muito especial. Adorei conversar com vocês. Obrigada, Gabi. Que bom te conhecer e conhecer vocês também. Prazer. Incrível.
Gabi, a gente queria agradecer a sua presença, né? Aqui como host, substituindo o Vias. Tá indo muito bem, viu? Pode continuar de férias. Né? E é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo podcast, A Sociedade Digital.